Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Vexames globais da vacinação.
Fala, amiguxos, tudo bom? Pois é, como a gente falou para vocês, a gente chama por aqui os grandes jornais da televisão, os jornais da Globo, né? De jornal CBF, só fala de Covid, Bolsonaro e futebol. Então, se não tem outra fonte para ouvir, acaba que um monte de gente acha que, em termos de vacina, a gente aqui no Brasil tá no fim do mundo. Que a gente deveria ficar de olho nos grandes países, nos países desenvolvidos, tal, porque lá tá tudo acontecendo e nós somos um bando de bacamarte, certo? Então, pois é. Mas reparem vocês, por favor, para quem tem paciência de ouvir a mídia tradicional, que se for falar de vacinação em massa mesmo, o que se fala hoje? Se fala de Israel, fala do Reino Unido, fala dos Estados Unidos. Aliás, se fala em Estados Unidos, só lembrando que quando o ex-presidente Trump falava que ia ter vacina ainda em 2020, o pessoal tirava um sarro da cara dele, entrava nas listas de mentiras do Trump, né? Falava que ele era mentiroso, tudo mais, etc. Portanto, vamos para a contradição número 1 aqui. Os mesmos jornalistas que hoje tiram sarro do presidente Bolsonaro, dizendo que ele fazia pouco da tal da vacina chinesa, fazia mesmo, e agora diz que chama de nossa vacina, são os mesmos jornalistas que tiravam sarro do Trump, que dizia que ele teria vacina em 2020, que ele era louco, que isso era impossível, certo? Só que agora eles não tiram a história da vacina da boca, não, tem que começar logo, pois é, não teria começado logo se os esforços de outros países não tivessem acontecido e eles não tivessem tirado sarro na época. Mas voltando, porque hoje eu tô meio tenso. Pois bem, no contexto global da vacina, poucos países fizeram muita coisa, até porque não tem muita coisa para fazer horas. Deixa eu voltar aqui de novo, desculpe. Sabe por que os Estados Unidos conseguiram ter em mãos rapidamente as primeiras doses e saíram vacinando um monte de gente? Talvez muita gente não saiba, mas a lógica do governo americano e do inglês também foi o seguinte. Assim que começou essa pandemia toda, esses governos aí chegaram para as empresas que estavam começando a desenvolver estudos pelas vacinas e falaram assim, ó, olha, eu não sei se seu troço aí que você está desenvolvendo vai dar certo ou não, mas toca o pau, tá? E mais, assim que você tiver certeza mais ou menos, começa a produzir essa coisa, põe em produção e eu já compro, eu já estou comprando sua produção, mesmo antes dos testes oficiais estarem ok. Se não tiver ok, se der zica, paciência, eu vou perder dinheiro. Mas se tiver funcionando esse diabo dessa vacina, show de bola, porque aí já vai ter uma produção iniciada, já vai ter estoque e a gente vai poder começar a distribuir. Essa foi a pegada, tá? Essa é a razão do milagre de existir uma vacina pronta para entrega antes da validação dos órgãos de saúde. Tá? O que o pessoal não fala, basicamente, é isso, que alguém lá atrás deu carta branca para acelerar o processo de produção no risco. Tá? Então, o cara que vem cobrar vacina hoje, que vem, é o mesmo cara que tirava o sarro lá atrás. Tá? Esse é um problema sério, como o pessoal muda de opinião e finge que não falou bobagem. Eu acho engraçado que a mídia não explica isso, né? Como diabo já tem vacina para distribuir um dia depois do aceite de uma agência governamental, por exemplo, né? Horas. Porque, basicamente, o governo americano e o governo inglês toparam o risco. Pode apostar que se desse tudo errado, eles iam cair de pau em cima deles. Mas não deu. Que azar, hein? Mas de volta, vamos lá? Desculpa aí. Durante o ano passado, nesse período em que as coisas estavam no puro risco, vamos chamar assim, o que o governo inglês fez? Ele assinou um contrato com a AstraZeneca e disse o seguinte, ó, eu tô pondo fé aí e me faz um preço bom e me garante X milhões de doses no intervalo de X tempo, tá? Justo, né? Afinal de contas, os caras estavam bancando a coisa tudo adiantada. Isso, basicamente, é o governo inglês com a AstraZeneca. E aí entra o primeiro, vamos chamar assim, de escândalo. Ao mesmo tempo que o Reino Unido se movimentava, os outros países europeus também começaram a se movimentar para começar a analisar suas compras e preparar os seus contratos. Itália, França, Alemanha, Bélgica já estavam começando a buscar solução, até porque eles estavam tudo ferrado lá com o corona naqueles países também. Eis que então a toda poderosa Comissão Europeia falou, Não. As compras de vacina dentro da União Europeia devem ser centralizadas. Afinal, nós somos um monstro burocrático e nós temos que justificar a nossa existência, certo? Então, centraliza tudo. Adoro essa palavra, centralização sempre dá certo. Vamos lembrar, não vamos confundir Parlamento Europeu com Comissão Europeia, tá? A Comissão Europeia não é eleita e é formada por burocratas indicados politicamente pelos governos participantes da União Europeia, tá? Eles mandam horrores, eles têm um poder enorme, mas não tem um voto sequer para isso. E isso, por sinal, era um importante argumento na época lá dos Brexiteers, ou seja, a turma que queria, os ingleses queriam sair da União Europeia, reclamavam muito disso. Quanto poder tem na mão de gente não eleita, né? O Nigel Farage era um deles. Basicamente, a Grã-Bretanha, então, como dizia o Farage, era comandada por dirigentes não eleitos enquanto eles estavam na União Europeia. Portanto, a ideia era, vamos sair daqui. Pois bem, a Comissão Europeia chegou chegando e os países que eu falei lá atrás e outros, tá, pararam as suas negociações. Bom, é a Europa que vai tocar, então eu paro por aqui. E ficaram lá esperando o órgão comandado pela alemã, a Ursula von der Leyen, né, que é a presidente da Comissão Europeia, começar a preparar o caminho da vacinação na Europa. Reunião para cá, conselho tripartite, questão de ordem, vamos preparar um estudo, vamos fazer uma subcomissão, vou votar para quem mandar mais, aquela coisa toda que vocês sabem como é que funciona quando entra a burocracia, né? Um órgãozão sem voto e sem ter quem possa mandar nego embora, vixi, imagina um troço desse que abarque, além de tudo, mais de 2 dezenas de países com diferentes culturas, mas muito burocrático. Imagina a zona burocrática que é essa história. Muito bem. Quando o cidadão europeu piscou, o ano tinha virado e os outros países envolvidos estavam vacinando lá a turma deles, seus cidadãos, tá? E eles ficaram lá chupando o dedo, cadê minha vacina? Ué, mas não é o governo brasileiro que só tem gente competente, que tem que chamar o STF para ver esse negócio, porque tá tudo demorando muito? Pois é. Os super desenvolvidos europeus ainda estavam batendo cabeça em meados de janeiro, com as populações locais começando a perder a paciência. Sim, porque se vai rolar mais lockdown, porque estão me dizendo que tá feia a coisa, né? Tá, então tem que ficar mais preso mais um tempo que tá feia a coisa, ok. E que as coisas só melhoram depois da vacina? Então, meu amigo, cadê a minha vacina? Eu tô vendo lá do outro lado do canal o Reino Unido mandando brasa. Cadê a minha vacina? Então decide, né? Ou fecha e dá vacina, ou abre e depois a gente vê essa história. Não dá pra ficar esperando pra sempre. Agora pensa comigo, se político que já tem salário garantido não tá nem aí pra população que tem que ficar em casa sem trabalhar, né? Ele pode dar discurso e tal, porque ele tá ganhando dele, e o cidadão tá em casa sem ganhar nada. Se é político eleito e os caras não estão nem aí, imagina membro de uma Comissão Europeia regiamente pago, forrado de benefícios se eles estavam lá com muita pressa. Até porque não tem nem que se explicar para ninguém, porque eles não são eleitos, certo? Não tem nem aquele problema de ter medo do eleitor. Então estão aí fazendo as coisas no ritmo deles. Chega o final de janeiro e bateu o desespero. Caramba, a gente está tomando uma surra de toalha com sabonete do Reino Unido. O que que a brilhante Ursula von der Leyen fez? Bom, primeiro mandou funcionários da Comissão Europeia meio que auditar as fábricas da AstraZeneca na parte continental da Europa, tá? Eu acho que eles têm 2 fábricas do lado de lá e 2 ficam dentro do Reino Unido. Depois ela exigiu que o Reino Unido dividisse as suas doses da Oxford com o resto da Europa. Como assim? Olha, eu quero uma parte para distribuir aqui para a Europa porque eu quero. Então não, minha filha, melou, sinto muito, o Reino Unido não faz mais parte da UE. E aí muita gente ficou assustada e falou, caramba, os caras eram autoritários mesmo, né? Mas tomaram uma banana bendada no meio da cara, tipo, vai exigir lá na esquina, nós não temos nada mais a ver com a União Europeia. O que é do Reino Unido é do Reino Unido. Em seguida, a Comissão Europeia proibiu que as fábricas da AstraZeneca, que é uma empresa inglesa, que ficavam lá do lado do continente, exportassem as vacinas. Ou seja, é para ficar com uma parte das vacinas britânicas. Parte da produção das fábricas no continente iria para a Inglaterra, ou ainda vai. E, finalmente, para cagar de vez e passar o pé em cima, a Ursula von der Leyen ameaçou que as divisas entre a Irlanda e a Irlanda do Norte fossem fechadas. Aí, meus amiguchos, aí foi demais. Tocar nesse tema de fronteiras das Irlandas é a mesma coisa que chamar, sei lá, quem apoia o Bolsonaro de companheiro. Não funciona, dá pau geral, meu amigo. Mesmo os Remainers, aqueles caras que votaram contra o Brexit, perceberam que o movimento estava além do aceitável. Pela primeira vez, um monte de gente que não votou, que não queria sair da Europa, percebeu o grau de controle que esses caras tinham sobre o país deles. Mesmo países que não estavam nem diretamente relacionados a esses temas da Irlanda caíram de pau na presidente lá da Comissão Europeia, porque desde o princípio de tudo, nas negociações do Brexit, isso era uma cláusula inatacável, que Irlanda e Irlanda do Norte não poderiam, em hipótese alguma, nenhuma, ser fechadas por uma fronteira, divididas por uma fronteira. Tudo isso por quê? Para cobrir um erro gigantesco da organização da Comissão Europeia relacionado à vacina. Deixa eu fazer aqui uma cortina de fumaça para cobrir essa história. Percebam, por favor, claro que vocês percebem, como as coisas são dois pesos e duas medidas na imprensa nacional se o tema é vacina. Olha, eu vi pessoalmente, no dia que começou a distribuição da Coronavac aqui no Brasil, alguns estados receberam suas doses com atraso, assim, mas atraso que eu estou falando, questão de hora. O avião era para sair meio-dia e saiu às 3, vamos supor assim, tá? E os jornalistas de TV falavam assim: olha, começou com atraso a vacinação nos estados XYZ. Atraso de horas, tá? E isso não foi motivo para o pessoal deixar de usar a expressão atraso. Agora compara com o que está acontecendo por lá. Quer ver o que é mais interessante? Depois de todo esse vexame europeu em que eles atrasaram a assinatura com a AstraZeneca, depois entraram nas fábricas da AstraZeneca no continente, depois exigiram que o Reino Unido repassasse parte das doses para a União Europeia, depois quase fecharam a fronteira das Irlandas, sabe qual é o ponto que tinha passado em branco? A Comissão de Saúde Europeia ainda não tinha validado o uso da Oxford no continente europeu. É, tudo isso sem que a Anvisa deles tivesse nem aprovado a vacina ainda. E mesmo assim os caras estavam exigindo que o Reino Unido passasse parte das doses de estoque para eles. Nossa, né? Como a Anvisa é demorada e utilizada politicamente, né? É, amiguxos, dois pesos, duas medidas. Quer mais mancada de país envolvido em relação à vacinação? Então toma mais uma. Antes de sair do Salão Oval, o presidente Trump providenciou a distribuição de doses de vacinas entre os estados americanos, tá? De acordo com as necessidades dele, vai tanto pra cá, tanto pra lá, etc e tal. Ou seja, o governo federal, aquele que não pode dar palpite na saúde local, certo? Não é? Aqui é assim, lá também. Então, ele distribuiu a vacina entre os estados e falou, o Trump falou: ó, é o seguinte, ó, agora vocês fazem seus programas de vacinação, beleza, eu tô indo embora, vou jogar golfe em Mar-a-Lago e vocês que se virem com o Biden. O Trump saiu, entrou o novo gabinete do Biden lá com a secretária de saúde trans, super poderosa, e já anunciou, depois de tanto criticar Trump durante todo o período eleitoral, óbvio, olha, ele falou o seguinte: não tem muito o que fazer em relação ao coronavírus chinês, tá? É assim mesmo e vai, sei lá, vai morrer todo mundo. Maravilha, muito obrigado pro Biden, que deu uma esperança enorme pros americanos. Então entrou o gabinete novo e eles vão fazer o levantamento das pessoas vacinadas nos Estados Unidos, doses disponíveis, aquela coisa toda, né? Sabe o que aconteceu, gente? Sumiram 20 milhões de doses nos estados. 20 milhões de doses de vacina sumiram, rapaziada. Já imaginou se isso acontece aqui no Brasil? Que fala: ah, mas aqui no Brasil nós somos um país muito... Pois é, 20 milhões de doses. É mais do que a gente já vacinou até agora. Então, eu não preciso dizer que o sistema de vacinação, que pelo menos estava andando, se não rápido, mas estava andando nos Estados Unidos, agora melecou geral. Aspas, como dizem eles, virou uma confusão. Mas são os estados que têm que se explicar onde eles colocaram essas vacinas, certo? Pois é. Não, porque tudo isso não é culpa dos estados, gente. Tudo isso é culpa do... Vou botar até o reloginho para vocês. Claro, é culpa do Trump, que está lá na Flórida jantando fazão com a Melania a 1.600 quilômetros de distância de Washington. Claro que é culpa dele. Gente, não tem como a imprensa esquecer o cara. Eles precisam do Trump para manter um pouco de audiência. Mas, enfim, o ponto nem é esse. A questão é que se 20 milhões de doses foram fabricadas, distribuídas e sumiram, que diabo de organização é essa? Cadê a eficiência democrata e organizar tudo incrivelmente? Porque o Trump só fazia bobagem, certo? Ele fez tudo errado, só distribuiu para os estados e mandou os caras fazerem o que eles tinham que fazer? Vão atrás dos estados e cobrem deles, horas. Mas vamos lá, então. Quais os países que mais vacinaram em termos absolutos até anteontem, tá? Com relação à data de publicação desse episódio aqui, que vai ser dia 2 do 2. Vamos lá, ranking dos países que mais vacinaram. Primeiro lugar, Estados Unidos, com 31 milhões de doses, mais ou menos. Segundo, Reino Unido, 9 milhões e 400. Terceiro, Israel, 4 milhões e 700. Ah, por isso que eles só falam deles, né? Porque a imprensa, quando vai cobrar vacinação, só pode dar exemplo quem está de verdade vacinando. Mas e os outros 190 países do mundo? Como é que será que estão? Então vamos esticar a lista. O quarto colocado, então, Israel era 4 milhões e 700, certo? Os Emirados Árabes são o quarto lugar com 3 milhões e 300. O quinto lugar, Alemanha, com 2 milhões e 300. E o Brasil, com 2 milhões, é o sexto colocado. Ué, mas a gente não estava na pindaíba? Então, gente, pois é. Mas não se anime não, amigucho. A informação que você vai receber é a seguinte. O Brasil está em 32º lugar no ranking de vacinação, com 1% da população. Porque aí sim vai se levar em conta a proporção entre tamanho da população e vacinados. Nesse caso aí você tem na frente gente como Canadá, Sérvia, Dinamarca, Romênia, Portugal, Irlanda, pois é. Só paizinho com população pequena. Mas vamos combinar o seguinte. Se um país rico e teoricamente organizado como o Canadá não consegue imunizar sua própria população, sai daqui, né? Vai falar outra coisa em outro lugar, coisa mais chata. Sempre querer puxar o Brasil de alguma forma para um ranking negativo. Tá todo mundo ruim, gente. Tá todo mundo ruim. A bem da verdade, assim como tudo que se tem falado sobre pandemia, seja na imprensa ou de verdade, pior ainda, nas redes sociais, vamos chamar assim, na fossa cética das redes sociais, que são os comentários, né? Ninguém continua sabendo absolutamente, literalmente, coisa nenhuma. Tudo continua sendo tratado como se fosse ainda março do ano passado, com número furado, com suposição. E deixa eu até derivar aqui mais um pouco, tá fogo hoje, tô derivando muito. Pega o Dr. Fauci lá, aquele cara de pau. No começo, era para não usar máscara, certo? Depois, era para usar máscara e quem não usasse era o Beelzebub. Depois ele, em pleno Congresso, confessa que mentiu quando dizia que... quando ele falava que era para não usar máscara. Coisa chata. Depois, semana passada, ele cogitou que o ideal era usar duas máscaras, uma sobre a outra, tá? E agora, nesse fim de semana, ele confessa que não tem estudo científico que prove que é melhor ou pior, usar duas máscaras, ou até três máscaras, como chegou a um veículo ou outro aí cogitar. Então, gente, senso comum, né? É óbvio que, teoricamente, uma, duas, três, quanto mais máscara, melhor. Usa 20 máscaras, porque quanto mais entrada de ar for bloqueada lá no nariz do cara, menos chance de cogitar. Então, no limite, gente, para de respirar, brinca de roxinho que a chance cai a zero, né? Como assim? Que palhaçada é essa? Qual é o limite do número de máscaras? Qual é o estudo que vai provar que existe um número ideal de máscara para você usar? Não tem estudo, não tem nada. De novo, você vai achar na internet, em comentários por aí, que as vacinas não protegem as novas cepas, as tais das novas variantes. E o engraçado é que quem faz questão de distribuir esse tipo de coisa, de conteúdo, sem comprovação científica, é exatamente o mala sem alça que fala fica em casa e que briga até com a mãe sobre eficiência de vacina. É o mesmo cara, é o mesmo chatão que usa aquele avatar no Facebook do eu vou me vacinar. Por um lado ele fala pra vacinar, por outro ele já torce pra vacina não dar certo. É uma coisa quase doentia. Tudo, mas tudo quanto é relacionado a essa pandemia tem sido potencializado, sem exceção. E é evidente que essa potencialização tem objetivo político, seja aqui no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos. Infelizmente, a vacina aí se tornou um assunto popular, de verdade. Mas, pô, se eu sair da bolha, é porque ela foi feita na corrida e tal, e as pessoas acabam discutindo, concordamos mil vezes com vocês. Essa história deixa a gente também com pulga atrás da orelha, essa velocidade toda com que foi desenvolvido. Hoje, por exemplo, ainda morreu um cacique lá no norte, que foi o primeiro indígena a ser vacinado na área lá dele, num evento aí todo com pompa e circunstância, né? Morreu, coitado do velho do cacique. A reportagem que eu li a respeito diz assim, que a morte do cacique não tem a ver com a vacina, porque não há comprovação que a vacina possa causar esse tipo de efeito. Como assim? Isso é anticiência. Eu não estou dizendo que o cacique morreu por causa da vacina, mas dizer que ele não morreu por causa da vacina, porque não tem estudo que comprove morte por causa da vacina, é absolutamente maluco. É por essas e outras que existe tanta resistência por aí afora em relação a esse medicamento, porque falta transparência, mais que isso, porque falta de verdade, falta seriedade no tratamento do tema. Faltam profissionais de imprensa que não pareçam aí militantes de causa escolhida aí pelos patrões, será? É, certamente. E não é à toa, de novo, tá, gente, que se busque todo santo dia mais e mais informação fora das redes de informações principais, porque no fundo é um vexame atrás do outro. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Termina mais essa bolinha pedindo para quem ainda não fez, por favor, dá uma passada lá no nosso site, www.saindabolha.com.br, e clica no botão Follow This Podcast. Ou então segue a gente lá no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts ou Deezer. E pede também, se vocês gostaram desse episódio, dá um share aí nas redes sociais, tá? De resto, então, a gente deseja que vocês tenham um excelente resto aí de semana, com muita saúde e paz, porque vocês sabem, como sempre, que no fundo, no coração da gente, a gente quer que você fique muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.